Muito bem, uma boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à reunião de hoje. Ponto único é a discussão e votação, o início da discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 46/12 do Governo, que procede à terceira revisão do Código de Trabalho, aprovado pela lei número 7/2009, de 12 de Fevereiro. Antes de dar início à reunião, eu pergunto aos grupos parlamentares se têm sugestões quanto à metodologia que iremos imprimir no dia de hoje. Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Uma nota inicial relativamente à metodologia pelo seguinte. A discussão na especialidade de alterações como as que estão propostas do Código de Trabalho, esta proposta de lei 46/12, existe naturalmente uma avaliação, um tratamento, um acompanhamento de uma forma muito, digamos, fina e responsável. E, como todos sabemos, as propostas de alteração foram possíveis serem entregues até quarta-feira última, mas tivemos o guião, enfim, é um trabalho também complexo, tivemos o guião de votações há pouco tempo, enfim, ao final da manhã, há uma hora atrás, praticamente. E nesse sentido, a proposta que deixávamos aqui, em nome do Partido Socialista, é de que, no que diz respeito à votação em concreto, de linha a linha, proposta a proposta, artigo a artigo, fosse deixado para a sessão imediatamente a seguir, que já está, aliás, agendada para a próxima quinta-feira, creio, e que hoje pudéssemos fazer uma abordagem global, no fundo, uma abordagem na generalidade dentro da especialidade, quanto às propostas que cada partido apresentou e à sua defesa, mas, digamos, de um ponto de vista da sua apresentação global, deixando, e essa era a solicitação do PS, a votação em concreto dos artigos para o início da próxima semana, já, digamos, sem uma discussão mais generalizada, como aqui que estou a propor. Isto tem a ver, digamos, quer com a complexidade da matéria em causa e das comparações que temos de fazer, quer com o Código de Trabalho em vigor, quer com as propostas que estão em concreto em cima da mesa, e pela importância do diploma em si. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém deseja tomar a palavra sobre este ponto. Grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, PCP, CDS, PSD. Com certeza, Sr. Deputado Mariana Veca, faça a favor.
Sr. Presidente, bem percebemos que há um calendário acertado, o calendário é estreito, como se... É muito estreito, não é? Portanto, ter esta discussão feita em poucos dias, o que significa em termos de trabalho concreto e tempo de discussão útil, pouco tempo. Eu creio, Sr. Presidente, que louvando aquilo que os serviços fizeram, portanto, este guião de votação que de facto é difícil e pesado face ao número de propostas, ainda não temos o tempo suficiente para maturação das próprias propostas que vieram de todos os grupos parlamentares, Sr. Presidente. Portanto, uma discussão na especialidade exige uma discussão objetiva de cada proposta de alteração e, portanto, eu creio que estamos em muito más condições para iniciar esta discussão com o rigor e com a discussão que será necessária neste momento. E, portanto, Sr. Presidente, eu vejo como boa a sugestão apresentada pelo Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Eu já agora pedia que, sobre o mesmo assunto, os outros grupos parlamentares pronunciassem para que eu pudesse tomar uma decisão. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ouvi com muita atenção a proposta formulada pelo Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, do Partido Socialista, e queria distingui-la da proposta que a Sra. Deputada Mariana Iveco formulou, porque, no que eu entendi, e pedi ao Sr. Deputado que me corrigisse, destacou a necessidade de poder vir a utilizar o guião, não para a análise das propostas, porque elas são do conhecimento geral desde o calendário que foi definido, foram distribuídas dentro do prazo, compreendendo o enorme esforço que foi feito e, dada a dimensão do trabalho, só foi possível apresentar o guião hoje, há muito pouco tempo. Portanto, a parte de definirmos o sentido de voto com uma análise mais fina poderá ser compreendida. Agora, o conhecimento das propostas, elas foram enviadas dentro do prazo previsto e acordado aqui em comissão. A proposta do Sr. Deputado, se bem apreendia, vai no sentido de, hoje, podermos fazer uma intervenção de fundo, analisando e apresentando as propostas que cada grupo parlamentar formula, ou seja, iniciarmos já um debate na especialidade, não fino ao nível da votação. Portanto, não definindo a votação, porque o guião é isso mesmo, é um instrumento para definição de votação, não é um instrumento de análise de propostas. Neste sentido, compreendendo a proposta e no sentido também de querer ser, de avançarmos nos trabalhos, nós temos o nosso calendário, foi aqui definido, e nesse sentido o PSD concorda que se comece a análise das propostas genéricas, procedendo-se na próxima reunião, depois à sua votação. Não sei se interpretei bem, porque é diferente à proposta que a Sra. Deputada Mariana Ivec formulou, é que foi ligeiramente diferente, portanto, temos que consensualizar este padrão e, sendo assim, nada temos a opor que se faça à discussão e, posteriormente, à votação.
Sra. Deputada, já agora passaríamos a ouvir o CDS-PP e o PCP. Sra. Deputada Inês António Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acho que, de facto, era esclarecer se as propostas são, de facto, diferenciadas, que se é nesta reunião para fazermos a discussão mais generalizada de cada uma das propostas e pedir o adiamento das votações, não se votar já hoje, é isso. Então concordamos que, de facto, podemos hoje iniciar já uma discussão que é para também adiantarmos já os trabalhos e adiar então a votação para a próxima reunhão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós consideramos que não importa aqui um esclarecimento sobre a metodologia, porque efetivamente nós temos um guião de votação que não é um mapa comparativo das propostas. E nós não podemos confundir. O guião de votação é muito útil para o Sr. Presidente, não é muito útil para os grupos parlamentares, porque ele não compara proposta a proposta e permite fazer a análise mais fina que o Partido Socialista reclama. Nós, naturalmente, compreendemos as razões evocadas pelo Partido Socialista, estamos de acordo no sentido em que o que o Partido Socialista propôs, e portanto convém um esclarecimento, na nossa interpretação, é que hoje faríamos uma apreciação genérica, aquilo que são as introduções e as considerações genéricas de, globalmente, daquilo que é o conteúdo do Código de Trabalho, e não partir para uma discussão artigo a artigo. Penso que foi esse o sentido do Partido Socialista, que, pelo visto, não é interpretado da mesma forma pelo PSD e CDS-PP. Se for isto, nós respeitamos a posição do Partido Socialista. Acho que nós já solicitamos a elaboração de um mapa comparativo das propostas, porque ajuda na proposta. O PCP está preparado para avançar com a discussão na especialidade, mas naturalmente que este guião não era manifestamente possível fazer-se no pouco tempo que os serviços tiveram e, portanto, não é exigível que ele estivesse pronto hoje. E, portanto, compreendendo aquilo que é a posição do Partido Socialista, estamos de acordo que hoje se faça, então, se bem percebi a proposta do Partido Socialista, se faça uma apreciação genérica. Partir a discussão, para uma discussão, artigo a artigo, sem votação, não tem grande cabimento. Portanto, quem parte para uma discussão artigo a artigo, proposta a proposta, já deverá estar pronto para a sua votação e, portanto, não bate certo as diferentes leituras que estão colocadas em cima da mesa. Mas, de resto, nós compreendemos aqui a posição do Partido Socialista e estamos de acordo.
Sr. Deputado, deixem-me tentar fazer um ponto. Em primeiro lugar, agradecer aos serviços, porque os serviços cumpriram com aquilo que lhes foi pedido e o guião esteve pronto, como instrumento de apoio à votação na especialidade, esteve pronto a tempo e todos os calendários que definimos foram cumpridos, quer na entrega das propostas por parte dos grupos parlamentares, quer na distribuição das mesmas por todos os senhores deputados. Se bem entendi a proposta do PS, nós poderíamos aproveitar o dia de hoje não apenas para uma discussão mais geral daquilo que será a especialidade, mas também para que cada grupo parlamentar e também cada grupo de deputados que entendeu apresentar propostas fizessem uma justificação das suas propostas, uma justificação global, geral, das suas propostas. Isso parece-me possível, porque isso depende apenas e só de cada um dos proponentes. E, portanto, para além de uma discussão global sobre a proposta de lei, também sobre aquilo que, genericamente, cada grupo parlamentar e cada grupo de deputados apresentou. E não procederíamos, ouvidos todos os grupos parlamentares, e se entendi bem, não procederíamos à votação hoje. Adiaríamos a votação, artigo a artigo, para uma próxima sessão. Se entendi bem, eu peço, pergunto-vos agora se o meu entendimento corresponde e se secundam, se o secundam e se podemos avançar nesse sentido e, portanto, ocupar uma parte da tarde exatamente a fazermos uma discussão geral e também a justificação, a fundamentação no global das propostas que cada grupo parlamentar quis apresentar. E, portanto, dedicaríamos algum tempo a isso, faríamos uma discussão genérica, razoavelmente profunda em sede própria e, portanto, naquilo que cada grupo parlamentar apresentou. Podemos ter uma segunda ronda em que já poderá haver alguma contra-argumentação. Bom, e não prosseguiríamos, digamos assim, não iniciaríamos a votação artigo a artigo. Deixaríamos para quinta-feira para que o guião, ele está praticamente pronto, mas que ficasse totalmente pronto e que também depois cada grupo parlamentar trabalhasse por si para estar mais habilitado a essa votação na próxima sessão. Se vos parecer bem, seria essa a minha sugestão. Sr. Deputado Jorge Machado, faça
favor. Sr. Presidente, eu faço exatamente a mesma leitura que o Sr. Presidente fez e concordo com ela. Aliás, na intervenção inicial já estávamos preparados para também fazer uma apresentação global das nossas propostas. Se bem percebi da sua intervenção, não obsta a que, artigo a artigo, cada grupo parlamentar faça a apresentação da sua própria, do seu artigo em concreto, depois em sede especializada. Então, sendo assim... Exatamente. Portanto, faremos uma apreciação genérica das propostas que são apresentadas e, nesse sentido, nós concordamos. Muito bem.
Mais alguém pretende intervir? A ordem? Mantemos a ordem habitual, não é? PS, PSD, CDS, PCP, Bloco de Esquerda. Certo? Estamos a falar sobre a questão da ordem. Mantemos a ordem habitual. PS, PSD, CDS, PCP, Bloco de Esquerda. Agora, vamos ver. Pretendem definir tempos ou não definimos? Podemos razoavelmente ir gerindo. Muito bem. Também me parece bem. E portanto, eu daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais... realçar o consenso que aqui foi tomado para a opção metodológica dos nossos trabalhos e agradecer também todo o trabalho dos serviços da Comissão, porque todos nós compreendemos que nestes momentos, de algum excesso de trabalho e de concentração de trabalho, há sempre dificuldades aos quais toda a equipa de apoio à Comissão tem sempre respondido com a maior qualidade e eficiência. O Partido Socialista apresentou um conjunto de propostas de alteração, aliás, como já tínhamos dito na discussão na generalidade. No debate na generalidade apontamos, de facto, alguns dos elementos que queríamos ver, alterados naquilo que é a proposta 46/12 do Governo, assim como foi expresso na própria declaração de voto. E, em síntese, aquilo que nós queremos realçar é que, por um lado, o Partido Socialista cumpre aquilo que são compromissos resultantes do memorando do entendimento. Dissemos também que valorizamos o papel da concertação social e, nesse sentido, reafirmamos que os compromissos que estão incluídos no memorando de entendimento serão naturalmente cumpridos e respeitados. Já agora uma nota apenas, aquilo que parece estranho é de que grande parte, no que diz respeito ao acordo de concertação social, grande parte das matérias que estão no acordo de concertação social, nomeadamente no apoio às pequenas e médias empresas, à área do comércio, à agricultura, do desenvolvimento económico, de toda a projeção da economia portuguesa, das medidas ativas de emprego, enfim, um rol imenso de matérias que não estão a ser seguidas e cumpridas por parte do Governo, apenas aquelas que estão na linha da frente são as de matéria laboral, e aquele é um acordo para o crescimento e o emprego, e é exatamente isso que falta a Portugal, é crescimento e emprego, como todos temos visto nos últimos números, que cada vez são mais graves e negativos para os centenas e centenas de milhares de portugueses que estão neste momento no desemprego. E assim, votaremos favoravelmente aquelas soluções normativas que estão assumidas no memorando de entendimento, já não poderemos acompanhar outras que vão no sentido contrário, e dentro destas, aquelas que vão contra um equilíbrio nas relações laborais que sempre defendemos. Sempre defendemos o equilíbrio das relações laborais entre as entidades empregadoras e os trabalhadores, porque esse, aliás, é o espírito do Código de Trabalho, ou de todos os códigos de trabalho, é defender uma das partes e dar equilíbrio às relações laborais, e essa parte é, como todos compreendemos, o lado dos trabalhadores. Nas propostas e no processo de votação que se seguirá a partir da próxima semana, teremos também um princípio, que é da valorização da negociação coletiva, da contratação coletiva, como um espaço maior, um espaço fundamental das relações entre empregadores e trabalhadores. Sempre consideramos isso. Tudo o que seja relação laboral efetivada ao nível da negociação coletiva e do acordo coletivo entre as partes, tem da nossa parte uma valorização, porque essa também é uma forma, e é a forma dos países mais desenvolvidos, isto é, os países que vão mais à frente no domínio social, no domínio económico, no domínio das relações sociais, são aqueles em que a negociação coletiva é mais desenvolvida, e é isso que nós queremos, e desse ponto de vista, certamente que ainda haverá muito a fazer no país. Uma nota também, já agora, relativamente, que não tem a ver com a discussão que temos, mas enfim, tem a ver com a leitura que o Governo faz sobre estas matérias. E dou o exemplo das portarias de extensão. Há neste momento um bloqueio absoluto, um veto de gaveta relativamente às portarias de extensão que estão no Ministério respectivo. E esse é mais um elemento de desvalorização daquilo que é o acordo entre as partes e que queríamos aqui também referenciar negativamente. Neste sentido, não podemos aceitar, porque nunca o fizemos também, medidas excessivas de individualização das relações laborais. Falo no caso do banco de horas individual. Por isso temos uma proposta nesse sentido, porque aquilo que está no memorando de entendimento é a possibilidade da adoção de um banco de horas, mas, e esta parte é fundamental, por acordo mútuo entre empregadores e trabalhadores, negociado ao nível da empresa. Nunca é referido uma relação bionívoca entre duas pessoas, entre o trabalhador e o empregador. Está no plural, empregadores e trabalhadores, negociado ao nível da empresa. E isto remete-nos para outro tipo de situações, nomeadamente a adaptabilidade individual ou a adaptabilidade grupal, que tem sempre uma perspectiva de negociação e de acordo mais amplo do que a relação pura e simples, do ponto de vista individual. E um outro aspecto que nós consideramos relevante tem a ver com o papel da ACT, com o papel da Autoridade para as Condições de Trabalho. É um domínio importante. Como sabem, nos governos do Partido Socialista, houve reforço da Inspeção de Trabalho, ou da ACT, com vista ao cumprimento escrupuloso, ao cumprimento do Código de Trabalho e todas as medidas do âmbito laboral, sempre com vista da defesa, enfim, da legalidade, naturalmente, mas, como todos compreenderemos, tem aqui também um aspecto fundamental na defesa dos trabalhadores e dos seus direitos. E por isso propomos a reposição de determinadas informações a enviar à ACT, no que diz respeito à isenção do horário de trabalho, ao regulamento interno da empresa, ou até à informação do início da atividade da empresa. Não questões burocráticas ou outras matérias que possam ser tratadas até utilizando meios eletrónicos, mas alguns elementos que são centrais, depois até na regulação judicial, se for caso disso, relativamente a alguma situação que tenha de ser dirimida ao nível do tribunal. E um outro elemento, que é a possibilidade da verificação, por parte da ACT, dos requisitos de despedimento por inadaptação, desde que seja a pedido do trabalhador ou da sua estrutura representativa. E aqui também nos parece fundamental, porque visa, mais uma vez, um princípio fundamental, que é o do equilíbrio das relações laborais, do equilíbrio das relações no mundo do trabalho. Uma outra matéria que nós colocamos tem a ver com a extinção dos feriados. Ninguém conhece, não é do conhecimento público, estudos independentes, estudos concretos, relatórios, enfim, que comprovem a efetiva relação entre a extinção dos quatro feriados propostos com o aumento da competitividade da economia, o aumento da competitividade das nossas empresas. Pelo contrário, muito provavelmente, em alguns setores, até como o turismo, até poderá ter exatamente um efeito diverso. E implica, logicamente, maior tempo, mais tempo de trabalho, sem compensação económica devida aos trabalhadores. Refiro apenas mais uma questão que tem a ver com os artigos 368 e 375, relativamente ao dever do empregador evitar o despedimento quando existam postos de trabalho compatíveis com as qualificações do trabalhador a despedir. Parece-nos também fundamental que esta situação seja salvaguardada. Isto é, se há naquele espaço de trabalho postos de trabalho compatíveis com aquele trabalhador que está em processo de despedimento, deve haver esse dever por parte do empregador de evitar o despedimento. Isto quer na extinção de posto de trabalho, que está, pasme-se, que está explicitamente no memorando de entendimento esta situação, ou no caso de despedimento por inadaptação. Em síntese, nós temos preocupações com as questões do equilíbrio e da relação entre empregadores e trabalhadores. Cumprimos aquilo que são compromissos que foram assumidos pelo Partido Socialista e por outros partidos que estão neste momento com responsabilidades governativas. Respeitamos o acordo de concertação social como espaço fundamental de debate entre as partes e esperemos que a maioria direita, porque sabemos que há uma maioria absoluta PSD, CDS, mas esperemos que possam aprovar as propostas, porque elas vão sempre no sentido da melhoria da proposta de lei, construtiva, são propostas construtivas, que têm justificação no mundo do trabalho e que combinam o desafio das empresas, que é um desafio real no mundo globalizado, no mundo concorrencial que hoje existe em todo o mundo e que Portugal não está imune, naturalmente, e que está integrado e que queremos que esteja cada vez mais integrado nesse mundo globalizado, mas que combine isto com a proteção dos trabalhadores. Uma nota final relativamente àquilo que muito recentemente, esta semana, se ouviu relativamente às compensações por cessação de postos de trabalho. Ainda ontem houve, aliás, um debate em plenário sobre esta matéria. O Governo nisto não tem andado bem, isto é, tem, quer em várias matérias, podemos também falar sobre elas, governado à socapa e às escondidas, foi a questão da suspensão da antecipação das reformas dos trabalhadores portugueses, da aposentação, sobretudo, e que atingem, sobretudo, longuíssimas carreiras contributivas. Foi a questão também do plafonamento na área da segurança social, que afinal, aparentemente as notícias de hoje até dão um apontamento de algum recuo, ou as notícias jornais que atiram a reforma dos portugueses para os 67 anos. Governar quer às escondidas dos portugueses, às capas dos portugueses, quer através dos jornais. E, voltando à questão das compensações, nós sempre defendemos a necessidade, isso está inscrito em vários documentos, a necessidade de haver estudos sérios, independentes, com toda a realidade da União Europeia. Como sabem, há imensas situações diversas, muito diversas. Cada país foi construindo o seu processo a este nível de compensações por despedimento. Há países em que os níveis e o nível de indemnização por compensação está na contratação coletiva muito acima da lei geral. Há muitas outras situações que devem coligir para este domínio. E dentro deste ponto de vista, o Governo, de facto, também não tem, e a maioria, enfim, que o suporta, não tem estado bem e muito menos de uma forma transparente para todos os portugueses, nomeadamente os trabalhadores. Dito isto, enfim, agradecendo a aceitação da proposta inicial do Partido Socialista, estaremos naturalmente aqui a partir da próxima semana também para discutir caso a caso, proposta a proposta, e apresentando as razões em concreto, embora aqui já tenham sido explanadas de uma forma digamos, completa, enfim, semi-completa, as posições do Partido Socialista, que visam o equilíbrio das relações laborais entre as partes, entre empregadores e entre trabalhadores, que visa cumprir compromissos, sim, mas não ir além desses compromissos internacionais, e que visa defender, em última análise, o interesse dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao complementar do PSD, à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados. E não queria deixar de iniciar esta apresentação sem dizer que, apesar de não se ter decidido na metodologia que não se iria discutir artigo a artigo nem votar artigo a artigo, de facto é o início da discussão na especialidade da proposta de lei 4612 apresentada pelo Governo no âmbito de alterações ao Código de Trabalho e não mais que isso. E por isso, relativamente àquilo que acabou de ser dito aqui pelo Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, portanto, não vou alongar nem responder, só apenas realçar um aspecto. O Governo tem agido, não à socapa, mas essencialmente com um grande respeito pelos parceiros sociais, e uma prova disso é ter colocado a diálogo social, o que acabou de ser referido. De qualquer maneira, portanto, e como referi, que ia cingir-me àquilo que aqui ficou acordado, que era discutirmos sobre e debatermos sobre as propostas apresentadas à proposta de lei do Governo, e eu não queria deixar de salientar dois aspectos. Primeiro, que esta reforma laboral que aqui está em debate resulta, em primeiro lugar, e disso não podemos esquecer, do memorando de entendimento, que foi negociado pelo Estado português, pelo Governo Socialista, com a Troika. Em segundo lugar, e também no âmbito desta proposta, este Governo, e porque apostou, e reforço mais uma vez, e porque apostou e valoriza o diálogo social, conseguiu, em sede de concertação social, alcançar um acordo com a maioria dos parceiros sociais para o crescimento, competitividade e emprego, e sendo um dos pontos, precisamente, a reforma laboral. E, por isso, as alterações aqui em discussão à lei laboral resultam de honrar, ou carecem de ser honrados esses compromissos que foram assumidos, e carecem de ser honrados desde logo, não é para pôr em causa nem trabalhadores, nem empregadores, nem ninguém, mas desde logo porque está em causa a nossa credibilidade interna e externa. E dessa nossa credibilidade depende a continuação da ajuda financeira a Portugal, e é bom que todos nós tenhamos consciência disso e não nos esqueçamos disso. É que vivemos, de facto, num mundo globalizado, e isso obriga também que se façam adaptações, e obriga a que se façam adaptações de todos, desde logo de empregadores, de empresários e de trabalhadores. E esta proposta de lei que foi apresentada pelo Governo visa, desde logo, como se refere na exposição dos motivos, visa modernizar o mercado de trabalho e as relações laborais. E, aliás, e passando a citar o que vem referido na exposição de motivos, pretende-se com esta legislação laboral que ela contribua, de facto, para o aumento da produtividade e da competitividade da economia nacional, e ainda que concretize a necessária aproximação do enquadramento jurídico vigente em países com géneros, nomeadamente no contexto do mercado comum europeu. Ora, é neste seguimento e de uma forma muito sumária que o Governo apresentou propostas de alteração ao Código de Trabalho, designadamente no que se prende com a organização de trabalho, com a fiscalização das condições de trabalho e comunicações à ACT, às alterações à cessação do contrato de trabalho por motivos objetivos e aos regimes de instrumento dos instrumentos de regulamentação coletiva. E eu aqui gostaria de salientar que as alterações que foram efetuadas, e ao contrário daquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, as alterações que são efetuadas pela ACT ou a nível da ACT não põem em momento algum em causa os direitos dos trabalhadores. Não põem em momento algum em causa os direitos que estão garantidos pelos trabalhadores. E isso basta uma leitura mais atenta para se perceber claramente. E é importante que também se lembre que o compromisso que foi assumido com os parceiros sociais para o crescimento, competitividade e emprego conseguiu melhorar determinados aspectos que estavam previstos no memorando de entendimento. E o melhorar essas situações, melhorou essas situações com a preocupação de proteger e salvaguardar os direitos dos trabalhadores. E, portanto, é importante que se realce que foi este diálogo social por parte deste Governo que conseguiu melhorar aquilo que o Governo Socialista anteriormente tinha negociado com a Troika. E relativamente às propostas, e antes disso gostaria de, acho que todos, sem exceção, todos os partidos deveriam ficar satisfeitos e congratular-se por ter conseguido um consenso tão amplo como foi este consenso neste acordo de concertação social. E relativamente às propostas que foram apresentadas pelo PSD e pelo CDS-PP em conjunto, gostaria de dizer que, aliás, já todos tiveram a oportunidade de as ver, que a grande maioria das propostas que são apresentadas a esta proposta do Governo resultam de pequenas clarificações e retificações a determinados artigos, determinadas remissões que entendemos que não estavam devidamente adequadas face a algumas alterações. Mas gostaria de salientar aqui dois importantes aspectos. Um deles é a alteração que foi efetuada ao artigo 300, ou que se propõe que seja efetuada ao artigo 374 da proposta de lei apresentada pelo Governo, que é o seguinte: visa, de certa forma, que fique claro que não prejudicam as regras introduzidas na proposta de lei, não prejudicam a proteção conferida aos trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida ou com deficiência crónica. Portanto, há aqui uma intenção clara de proteger uma proteção conferida a estes trabalhadores que já existe em atos normativos nacionais, europeus e internacionais e que será salvaguardado, será um reforço de que será tida em conta esta situação no caso dos despedimentos por inadaptação. Saliento ainda um outro aspecto, que é a alteração efetuada ao artigo 479, que se pretende aqui alterar o procedimento existente no caso dos IRCs e quando surgisse ou tivesse em causa alguma situação de violação do princípio da igualdade ou da discriminação, que é dar a possibilidade aos interessados, às partes intervenientes, de solucionarem a situação, de resolverem a questão se eventualmente estiver de facto em causa alguma destas violações, sem o recurso ao tribunal. Portanto, o recurso ao tribunal seria em última instância. E apenas para terminar, queria de facto dizer que nunca é demais lembrar que é fundamental cumprirmos os compromissos que assumimos e nunca é demais lembrar que é do cumprimento desses compromissos que depende a ajuda financeira a Portugal e é do cumprimento desses compromissos que depende o entrarmos numa nova fase de crescimento e de progresso. Muito obrigada.
Senhora Deputada, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Senhora Deputada Inês António Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, reforçar o que aqui já foi dito pelo Sr. Deputado do PSD, que esta proposta do Governo sai, de facto, com um consenso bastante alargado na consultação social e que é, antes de mais, um resultado do compromisso com o morante de entendimento. Esta proposta, nós estamos aqui a discutir não a proposta, mas sim as propostas de alteração, e já foi aqui referido as duas mais importantes. Gostava de realçar que a salvaguarda do despedimento por inadaptação não se aplicar às pessoas com deficiência ou com capacidade limitada é para nós, é das principais propostas de alteração que aqui levamos. Gostava também de reforçar que esta proposta do Governo tem como grandes objetivos e parece-me que são os mais fundamentais, tornar a legislação laboral mais flexível e não se centrar na proteção do trabalhador, na proteção do posto de trabalho, mas sim do trabalhador, e não salvaguardar o posto de trabalho a qualquer custo, que também é suposto e o que se pretende é atualizar, sistematizar e agilizar os procedimentos e assim promover tanto a flexibilidade interna das empresas como promover a contratação coletiva. E eu acho que as duas principais virtudes, duas principais propostas de alteração já aqui foram referidas e volto a salientar a salvaguarda de proteção do despedimento por inadaptação às pessoas com deficiência. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós consideramos que esta fase é uma fase de considerações genéricas relativamente àquilo que é proposto deste Código de Trabalho e as diferentes propostas que estão em cima da mesa e a proposta de lei do Governo. Nós consideramos que há aqui um conjunto de mistificações, mentiras, que importa aqui denunciar e contrariar. Primeiro é a ideia de que esta legislação laboral visa a modernização do nosso país ou das relações laborais. Bem, o regresso ao passado, ao século XIX, naquilo que são as relações laborais, não pode ser entendido por ninguém, a não ser que esteja por nítida má-fé, entendido como um processo de modernização das relações laborais. Antes, pelo contrário, o que esta proposta de lei do Governo apresenta e o que as propostas de alteração que são apresentadas por diferentes grupos parlamentares apresentam, constitui um gravíssimo retrocesso naquilo que é a legislação laboral. Uma segunda mentira é que isto teve um amplo consenso na concertação social. Não só não teve um amplo consenso na concertação social, porque o principal representante dos trabalhadores, a maior e mais representativa Confederação Representativa dos Trabalhadores, a CGTP, não assinou este acordo e, portanto, isto não tem um amplo consenso em sede de concertação social. E até a OGT, que normalmente assina este tipo de coisas, assina, por exemplo, as propostas de alteração para pior do Código de Trabalho do Governo PS, assinou também esta, já está a ameaçar romper com a assinatura. E, portanto, isto tem um amplo consenso, é do lado do patrão. Do lado do patronato, admito que tenha um grandíssimo consenso, concordo de substância, até de apoio, relativamente a esta matéria, porque as medidas são altamente desequilibradas. Não há nesta proposta de alteração ao Código de Trabalho uma única medida, é o desafio que eu faço às diferentes bancadas, uma única medida que seja no sentido de favorecer o trabalhador em detrimento daquilo que são as imensas medidas, a generalidade, a grandíssima maioria que visam objetivamente facilitar a vida à entidade patronal, agravar a exploração. Depois uma outra consideração. Falou-se aqui dos compromissos, bem sabemos que o PS, PSD, CDS, PP estão comprometidos com a troika estrangeira, não é? Mas para o PCP os compromissos são com o povo português. E os deputados eleitos nesta Assembleia da República são eleitos com um compromisso de representarem o povo português. Não são eleitos para exercerem o seu mandato para representarem os interesses da troika estrangeira ou até do patronato, porque o patronato é uma minoria dos eleitores. O que os deputados eleitos pelo povo devem defender os interesses da maioria. E isso, infelizmente, não se reflete nesta proposta de lei do governo, antes, pelo contrário, protege uma minoria que é o patronato. Dizer-vos, Sr. Presidente, que no que diz respeito a esta proposta de lei, é utilizado o chapéu da Troika e do Pacto de Agressão assinado por PS, PSD, CDS-PP para justificar aqui um conjunto vasto de alterações. Mas este pacote de agressão e a Troika é claramente a desculpa de um governo PSD, CDS-PP que prepara um novo golpe inconstitucional de alteração às regras do Código de Trabalho, que na nossa opinião, além de inconstitucional, não vai resolver problema nenhum. A legislação laboral e as propostas que estão em cima da mesa e esta alteração ao Código de Trabalho nada tem a ver com a dívida, com o déficit ou com os juros. Essa é a mentira que querem fazer transmitir aos portugueses. Isto é um projeto ideológico de ataque, de desequilíbrio das relações laborais que visa atacar os trabalhadores para, mais uma vez, favorecer aquilo que é os interesses dos grandes grupos económicos. E, portanto, há o agravamento da exploração, há um maior desequilíbrio daquilo que é as relações laborais e um ajuste de contas com aquilo que foram das principais conquistas do 25 de Abril. O problema do país, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não são os direitos de quem trabalha. O problema do país são bastante diferentes, porque no nosso país nós temos salários dos mais baixos da Europa. Somos o país onde trabalhamos mais horas e, portanto, não são os direitos dos trabalhadores que são o problema ou o entrave à competitividade. Essa é uma outra bafienta mentira que importa aqui desmistificar. Eu vi as minhas camaradas que estão aqui ao lado não conseguem ouvir, portanto pedi algumas condições. Sr. Presidente, mas o que eu estava a dizer é que o problema do país não são efetivamente os direitos dos trabalhadores. Nós temos os mais baixos salários, somos o país que trabalha mais horas a nível da União Europeia e, nessa medida, agravar as condições de trabalho não resolve nenhum problema, antes vai agravar os problemas da exploração. E, portanto, esta bafienta mentira da competitividade e que vamos criar mais emprego, além de mentira, são demonstradas pelos próprios dados de institutos e dados da própria OCDE. De acordo com os dados da OCDE, em Portugal trabalha-se mais que no Luxemburgo, Itália, Suécia, Rússia, Estónia, Reino Unido, Colômbia, Polónia, Áustria, Austrália, Holanda, Venezuela, Finlândia, Islândia, Espanha, na Alemanha, na Bélgica, Dinamarca e na França. E, portanto, trabalhamos mais do que em todos estes países. E, portanto, o nosso problema não é trabalhar mais horas, como querem fazer acreditar. Mas alguns destes países são países bem mais competitivos que os portugueses, têm a dita rigidez laboral em níveis superiores, também de acordo com os dados da OCDE, e não obstante são mais competitivos. Veja-se o caso da França, da Espanha, da Alemanha, mas nomeadamente de França e Espanha, onde esta realidade bem demonstrativa. Nós queremos dizer que as medidas apresentadas pelo Governo, por este Governo PSD-CDS-PP, da desregulamentação do horário de trabalho vai ter impactos brutais na vida, na saúde e no aumento até dos acidentes de trabalho que podem provocar a morte dos trabalhadores, vai ter consequências brutais na vida, na organização do tempo de família, no tempo de que se está para com o lazer, compromete aquilo que é uma conquista do século XIX, e portanto eu estranho muito que se fale de modernidade, quando a OIT definiu, em 1919, que 8 horas são para trabalhar, 8 horas são para lazer e 8 horas são para descansar, dormir, e assim organizava-se o dia do trabalhador, dizer que podemos trabalhar mais 2, 3 horas por dia, 4 horas por via dos bancos de horas, dizer que isto é moderno, eu vou ali e venho já. É uma modernidade de regressar a antes de 1919. E isso é verdadeiramente inaceitável. Podem chamar as vezes que quiserem que é moderno. Mas a verdade é que é um retrocesso gigantesco naquilo que é as relações laborais. 1919. A OIT determinou 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para o lazer e para estar com a família. E o que estes senhores deputados querem fazer, estes grupos parlamentares, este governo quer fazer, é um retrocesso brutal. Chamar-lhe modernidade é um abuso de todo o tamanho, do tamanho do mundo. Fiscalização e ACT é um conjunto vasto de propostas. Nós iremos analisar artigo a artigo, proposta a proposta, e não prescindimos dessa discussão de todas as propostas que vão ser feitas, que foram apresentadas, não prescindimos dessa discussão em sede de especialidade. Iremos naturalmente também apresentar em concreto todas as propostas que o PCP apresenta, mas no que diz respeito à fiscalização e à ACT, é extraordinário dizer-se que o que aqui é proposto a nível de fiscalização da ACT não compromete os direitos dos trabalhadores. Pois não, compromete só a fiscalização e a verificação se são cumpridos ou não os direitos dos trabalhadores. De muito adianta ter os direitos dos trabalhadores, os direitos garantidos, se depois a ACT não tiver capacidade para a fiscalização. O que a maioria nos propõe é a lei da selva das relações laborais. É permitir, é tirar instrumentos fundamentais à ACT para poder fiscalizar se efetivamente a lei está ou não a ser cumprida. É deixar na mão do patrão se envia ou não um horário de trabalho, por exemplo. E depois o patrão define um horário como bem entender, porque não há forma de fiscalização desse mesmo horário. É a lei da selva que nos propõe do ponto de vista da legislação laboral. Depois, a liberalização, um golpe constitucional que aqui está em cima da mesa, da liberalização dos despedimentos, é inconstitucional. Eu ia dizer anticonstitucional porque é contra a Constituição, isto é um tique da minha região, que muitas vezes dizemos anticonstitucional porque é contra a Constituição, aquilo que se propõe efetivamente no despedimento, porque objetivamente o que se propõe é um despedimento em que se deixa na mão do patrão a escolha dos critérios para despedir, no caso de despedimento por extinção de posto de trabalho, e no despedimento por inadaptação, erradamente chamado por inadaptação porque é por ineptidão, o que propõe-se é que o patrão decida que aquele trabalhador que sempre desempenhou aquela tarefa durante 20 anos no mesmo posto de trabalho, sem qualquer modificação do posto de trabalho, de repente é considerado que ele não produz na qualidade ou na quantidade de vida, e isso é justa causa para despedir. Ora, isto é um despedimento subjetivo, por razões subjetivas, que deixa na mão do patronato, claramente, despedir livremente, o que é inconstitucional, é contra a Constituição, é contra Abril. Mas, não satisfeitos, reduzem significativamente as indemnizações nos despedimentos, com esta hipocrisia que está aqui colocada em cima da mesa. Vamos discutir uma proposta de lei do Governo que fala de 20 dias de indemnização, mas o Governo já anuncia uma indemnização entre os 7 e os 13 dias. Bem, estamos aqui a fazer o quê? O Governo está a brincar com o processo legislativo. Está claramente a dizer que agora altera para pior, para daqui a uns meses voltar a alterar novamente para pior, o que é verdadeiramente inaceitável, esta redução de indemnizações, e nessa medida também estaremos cá para lutar contra esta ofensiva. O ataque à contratação coletiva. É muito interessante ouvir os grupos parlamentares falar no respeito pela concertação social, mas qual respeito se depois aqui no Código de Trabalho o que se faz é precisamente revogar normas que foram livremente acordadas entre as partes? Então, eu, enquanto representante de trabalhadores, chegar a acordo com a entidade patronal num conjunto de direitos, que direito é que tem esta Assembleia da República revogar aquilo que foi livremente negociado entre as partes? É isso que se faz nas disposições finais, e cá estaremos para discutir na especialidade esta matéria. O que se faz é revogar por via da lei aquilo que foi acordado entre as partes. Onde é que está a liberdade contratual? Então, quando é para negociar aquilo que são as rendas excessivas da EDP, da Galp, não podemos. Ou das parcerias público-privadas, não podemos tocar porque há compromissos, há contratos assinados. As partes chegaram a acordo. Se revogarmos isto, então temos que indemnizar. E então, para esses funciona a proteção daquilo que foi acordado, mas quando é para estabelecer melhores direitos para quem trabalha, já não funciona. Hipocrisia. Hipocrisia de quem quer, efetivamente, é impor na lei aquilo que não conseguiram, na luta de classes, no terreno, impor. E, portanto, é, mais uma vez, um grandíssimo frete que se faz ao patronato e ao grande grupo económico nesta alteração à legislação laboral. Depois, no fundo, uma grande ofensiva naquilo que é menos salários para mais trabalho, é a eliminação dos feriados, é a eliminação das férias, da majoração das férias, é o trabalho suplementar pago a metade, que é um roubo, não há outra maneira de chamar, é um roubo ao salário de quem trabalha. A diminuição do número de feriados e a diminuição da majoração dos dias de férias é claramente 7 dias de trabalho que vão de graça para os grandes grupos económicos, para o patronato português. É verdadeiramente inaceitável porque se está a dar dinheiro sem qualquer tipo de contrapartida para o patronato. E nesse aspecto, o Partido Socialista, curiosamente, não apresenta grandes propostas de alteração sobre esta matéria, está claramente comprometido. E nessa, para concluir, Sr. Presidente, dizer o seguinte. Nós consideramos que esta proposta de lei do Governo não resolve nenhum problema do nosso país. Antes, pelo contrário. O que esta proposta de lei vai provocar, aquilo que aconteceu com sucessivas alterações para pior da legislação laboral, são picos cada vez mais intensos de desemprego, de pior, maior recessão, de maior endividamento. Este é um novo golpe naquilo que é a destruição do aparelho produtivo. É tentar dizermos ao mundo que nós podemos ser competitivos por baixar os salários. Vamos ser competitivos com a exploração de quem trabalha. E é aposta num modelo que está falhado, porque nós nunca vamos ser competitivos com países como a Índia, o Paquistão ou outros, que infelizmente os trabalhadores não têm os direitos que os trabalhadores portugueses têm e que estão em níveis salariais inferiores e que vão ser sempre muito mais competitivos se dependermos neste modelo de competitividade que é o modelo dos baixos salários da exploração. Mas é este o caminho que PSD, CDS, PP querem fundar o nosso país e, naturalmente, não vão resolver o problema nenhum porque o que vai acontecer é o aumento do desemprego, a recessão, a destruição do nosso aparelho produtivo. O Partido Comunista Português, além de considerar profundamente inconstitucional um conjunto vastíssimo de normas que depois iremos em sede de especialidade denunciar inconstitucionais as normas apresentadas, apresentamos cerca de 60 propostas de alteração a este código, a este maldito código de trabalho, porque consideramos que é importante não só atacar os aspectos que são fundamentais, dos aspectos mais gravosos que aqui referi do código de trabalho, a facilitação dos expedimentos, a redução das indemnizações, o ataque à contratação coletiva, a desregulamentação do horário do trabalho, os abusos no layoff, todas estas matérias merecem, por parte do PCP, propostas que vão no sentido de contrariar e demonstrar que há alternativas relativamente a estas matérias, mas apostamos também num conjunto de questões que são importantes. E queremos destacar aqui duas que depois iremos aprofundar em sede de discussão da especialidade, que é a questão do princípio do tratamento mais favorável. Esta é a discussão que tem que ser colocada em cima da mesa, na nossa opinião, de uma forma muito rigorosa. O que é que nós queremos para aquilo que é a legislação laboral? Este era um princípio basilar da legislação laboral que foi eliminado, revogado em 2005, de uma forma criminosa. E a discussão que aqui tem que ser colocada é se o Código de Trabalho é o patamar mínimo e a contratação coletiva de trabalho pode, no fundo, progredir, levar ao progresso daquilo que são as relações laborais, ou se nós queremos é a imposição dos contratos coletivos de trabalho, com todos os equilíbrios que existem no terreno, a imposição de direitos inferiores àquilo que está estipulado no Código de Trabalho. E o que nós entendemos é que o caminho deve ser o caminho do progresso, da melhoria das condições de trabalho. É para isso que fomos eleitos. Nós fomos eleitos pela maioria dos portugueses. Não olhe para mim assim, senhora deputada. É que nós fomos eleitos pela maioria dos portugueses. E a maioria dos portugueses não são as entidades patronais. São os trabalhadores portugueses. E esses são a grande maioria de quem votou nestes deputados. Infelizmente votou mais nos deputados do que de outros. Mas isso é outra discussão. Mas votou. E se nós cumprimos o compromisso que foi assumido quando as pessoas votaram nos deputados, é defender os interesses de quem votou neles. E, portanto, nós consideramos que isso é fundamental. E fundamental é, efetivamente, tratar de defender os interesses das pessoas. É essa a regra que vem emanada daquilo que vem da Constituição. Foram essas as conquistas de Abril e que, infelizmente, têm vindo a ser respeitadas. O princípio de tratamento mais favorável é, assim, basilar. E, portanto, iremos levar essa discussão a um novo patamar, que queremos na especialidade, para aprofundar esta matéria, como é a discussão das 35 horas de trabalho que apresentamos a nossa proposta. Nós, sobre esta matéria, somos muito claros. Se em 1962 os trabalhadores agrícolas, em plena ditadura fascista, conseguiram conquistar as 8 horas de trabalho por dia. Se em 1919 os trabalhadores da indústria e do comércio em Portugal conseguiram conquistar as 8 horas de trabalho por dia, não é? Nós entendemos que as 35 horas de trabalho hoje justificam-se, porque se nessa altura foi possível estipular 8 horas de trabalho por dia e depois, se foi possível mais à frente estipular as 40 horas por semana, naturalmente que hoje a riqueza criada por hora de trabalho é incomensuravelmente maior do que era nesta altura. E se hoje a riqueza produzida por hora de trabalho é maior, então hoje temos condições de distribuir melhor a riqueza nacional. E uma das formas de distribuir melhor a riqueza nacional é precisamente reduzir o horário de trabalho. Com uma outra componente que é fundamental, temos 1 milhão e 200 mil trabalhadores desempregados. Temos desemprego que chega e que sobra. E este Código de Trabalho o que vai fazer, objetivamente, é aumentar o desemprego. O que nós propomos com a redução do horário de trabalho é uma medida que foi adotada noutras experiências internacionais. Ao longo da história, sempre que houve picos de desemprego, a redução do horário de trabalho foi a resposta para aumentar o emprego nos diferentes países. Essa experiência e essa realidade está demonstrada e, portanto, nós consideramos que com estas 35 horas de trabalho não só estaremos a dar um belíssimo contributo para uma melhor distribuição da riqueza, como estaremos, efetivamente, a tomar medidas para o combate ao desemprego. O PCP estará neste combate com todas as forças que temos para contrariar esta proposta de lei. Esta proposta de lei que é um gravíssimo ataque a quem trabalha, e estaremos com propostas alternativas a defender aquilo que é um outro caminho para o nosso país, que respeite a Constituição, que respeite Abril e que respeite os trabalhadores portugueses. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou apelar agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que estamos a entrar na especialidade de uma proposta de lei que é muito importante. Aliás, uma proposta de lei que, logo na sua exposição de motivos, deixa muito claro quais são os objetivos. Já ouvimos aqui os defensores desta proposta, naturalmente, dizerem que ela assenta ou que responde a 5 problemas. Foi dito pela senhora deputada do PSD. Visa modernizar as relações laborais, responde ao problema da produtividade e do seu aumento, responde ao problema da competitividade e também tem um mote de uma certa credibilidade interna e externa e responde aos problemas que hoje se colocam no mundo global, no mundo do trabalho, no mundo global. E, portanto, nas economias globais, nas empresas do mundo globalizado. Ora, eu creio que esta proposta não responde a nenhum destes objetivos. Desde logo porque só poderemos responder ao mundo do trabalho globalizado e, portanto, em que as decisões das empresas se transferem muito, ou pelo menos deixaram de ter o seu centro decisório no espaço nacional, mas são hoje empresas, muitas transnacionais e, portanto, com outros centros de decisão, mas nós só conseguimos ter competitividade e responder a esses desafios se tivermos por base e se tivermos uma sociedade e uma situação em que o crescimento económico é um facto. E esse é que é a grande questão com que nos confrontamos hoje em Portugal para responder aos desafios do mundo global. É o crescimento económico. Ora, o que nós temos é, de facto, um país onde, de projeção em projeção, ou de previsão em previsão, se assim se quiser, de previsão em previsão, as preocupações com a realidade vão sendo piores e o confronto dessas previsões com a realidade são, de facto, cada vez piores. Nós temos os recentes dados do Banco de Portugal. Aliás, tínhamos uma projeção do governo de crescimento em agosto, que apontava para menos 1,8, creio eu. Estamos neste momento com uma previsão do Banco de Portugal de menos 3,3, o que significa que estamos a decrescer. E qualquer economia que decresça não é geradora de emprego. Se não é geradora de emprego, fragiliza também, por esta via, o mundo do trabalho e também não responde, não se torna competitiva, portanto não responde aos desafios da era global. Mas indo ao concreto, a duas ou três notas sobre a proposta, porque eu creio que nesta discussão teremos oportunidade de, artigo a artigo, conseguir perceber o alcance de cada medida, não é? Porque há aqui medidas em que o seu alcance é perfeitamente claro, portanto, há artigos nesta proposta de lei em que são de fácil leitura e de fácil apreensão. Quando há um artigo que diz o trabalho extraordinário passa de 75% para 37,5% na primeira hora, ou passa para metade, é claro, toda a gente entende, é entendível. No entanto, há aqui uma série de artigos que, ao remeter para outros artigos, estão a ser retirados direitos sem se ter esta percepção. E, por isso, nesta discussão na especialidade, iremos perceber certamente algumas destas situações, nomeadamente nos direitos de maternidade e paternidade, que não há nenhum artigo que diga claramente, ou nos direitos até dos trabalhadores estudantes. Não há nenhum artigo que diga claramente a retirada de direitos, mas ao remeter para outros, veremos com certeza, e posso exemplificar, por exemplo, o artigo 90, não é? Quando elimina do atual Código de Trabalho determinada norma, significa que está a propor o pagamento de horas suplementares aos trabalhadores estudantes, está a propor que esse descanso compensatório seja reduzido a metade, quando se faça trabalho suplementar. E, portanto, nós temos, nesta proposta de lei, algumas armadilhas que é necessário, na discussão de artigo a artigo, trazê-las ou clarificá-las, até para que toda a sociedade as conheça. No entanto, Sr. Presidente, destacava apenas duas coisas, porque creio que temos muitas oportunidades de fazer esta discussão. Dizem-nos que esta é uma proposta que clarifica os despedimentos e os torna objetivos. Despedimentos por razões objetivas. É esta a terminologia. E eu queria só ler qual é o conceito de razões objetivas que aqui vem. E vem aqui escrito na proposta de lei. Apresenta alteração, transfere para o empregador a responsabilidade pela definição de um critério para a determinação do trabalhador atingido pela extinção do posto de trabalho. É certo, o que o PSD e o CDS e o que o Governo nos diz é um critério objetivo. Agora, é um critério do patrão. Portanto, que não se misture a objetividade do critério com a justeza do critério. Portanto, ele é objetivo. E, objetivamente, é um critério que define, que quem define é o patrão. Mas é um critério objetivo e, portanto, aqui não há aqui ninguém que esteja enganado. Está tudo muito claro. Depois, há uma outra questão que é também de grande importância, que eu queria ressaltar na proposta de lei, já nesta inicial discussão, que é a imperatividade com que aqui se coloca toda esta legislação relativamente àquilo que são os direitos existentes, quer na contratação coletiva, quer até na negociação individual. Não estamos só a falar na negociação coletiva. Porque aqui diz que se deve sublinhar que estas medidas, e estamos a falar das medidas sobre a retribuição do trabalho suplementar, veja só, assumirão caráter imperativo relativamente aos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e aos contratos individuais de trabalho. Transpondo isto para a prática. Vamos supor uma pequena empresa, uma microempresa, com 4 trabalhadores, uma empresa que está muito bem, que tem lucros, que tem mercado, que pode pagar e que decide negociar individualmente com cada trabalhador que lhe paga as horas extraordinárias a 300%. Não pode, porque tem aqui uma lei que diz, no que diz respeito ao trabalho suplementar, isto assume um caráter imperativo relativamente não só à contratação coletiva, portanto, e por si só, isto já é um esmagar de direitos coletivos e um desvirtuar daquilo que é a essência do direito de trabalho, como também se mete por os contratos individuais de trabalho. Quer dizer, é uma coisa absolutamente absolutamente extraordinária e nunca vista. Portanto, um Código de Trabalho, e lembramos todos com certeza, quando em 2013 houve um Código de Trabalho, tinha sobre a égide de compactar tudo o que era a legislação de trabalho, muito já dispersa, com pacotes sucessivos, onde havia um regime de relações coletivas de trabalho, mas que depois foram-lhe sendo aditadas uma série de pacotes de horários de trabalho e por aí fora. E, portanto, o código em si é uma coisa positiva, seja ele código de trabalho ou outro código qualquer, porque compacta a legislação. Agora, sempre se teve a ideia, justa, legítima, moderna, de que aquilo que coletivamente, e esse é que é o avanço, nas relações de trabalho, se conseguisse negociar e que fosse mais favorável, naturalmente que era isso que prevalecia. Aliás, em todas as normas de direito laboral, se determina que fontes regulam umas e outras, ou que fontes obedecem a umas e outras. Ora, é exatamente isto aqui que vem ser absolutamente posto em causa. É tornar um código que prevalece sobre tudo, é imperativo sobre tudo. E, portanto, isto é, de facto, o espatifar o edifício legislativo que temos, o seu conceito e a sua concepção, e por isso nós dizemos que é uma regressão, é espatifar o edifício legislativo que temos, é ir muito para lá daquilo que era a Lei de 69, se quisermos, e, portanto, nós não podemos aceitar tal proposta, porque não é apenas uma pequena alteração ao Código de Trabalho, é uma alteração perfeitamente estrutural e estruturante das relações em Portugal. O Bloco de Esquerda apresentou propostas de alteração e de eliminação, tentando proteger, nomeadamente, a questão dos despedimentos por inadaptação, a questão do trabalho extraordinário, das férias e dos feriados, e aqui vamos ter uma discussão interessantíssima, porque o Governo apresenta-nos uma proposta para discutir na especialidade, e eu vou gostar de ver, quando chegarmos ao artigo dos feriados, qual será a proposta alternativa, que até ao momento não apareceu, das bancadas que sustentam o Governo, sobre a matéria dos feriados, que, segundo as notícias vindas a público, essa concertação ainda não está concertada. Haverá de chegar de qualquer sítio, mas estamos perante uma proposta que reduz 4 feriados, sendo que 2 deles ainda não têm concertação. Depois, eu queria apenas dizer, porque as bancadas que sustentam o Governo aqui nos disseram e exaltaram uma das suas propostas de alteração, com a qual eu estou perfeitamente de acordo já agora, e que tem a ver com a exclusão das pessoas com deficiência desta temática da inadaptação, mas já agora teria sido muito bom que tivessem olhado para os mais de 2.000 parceiros que entraram e que de facto remetem para uma série de alterações que nós tentámos também aqui dar corpo e responder, porque concertação social também é isto, concertação social também é pôr, ou é fundamentalmente pôr à discussão pública, ouvir as pessoas a quem as leis se direcionam, ouvir os seus sentimentos e as suas propostas, e parece que nada disso aqui foi considerado, pelo menos pelo CDS e pelo PSD. E, portanto, ficava-me para aqui, Sr. Presidente. Acho que teremos muita oportunidade de, artigo a artigo, caso a caso, ir tecendo considerações, e creio que no final conseguiremos demonstrar que estamos perante alterações às leis do trabalho que vão criar mais recessão, que não vão criar competitividade na nossa economia, que não vão responder aos desafios do mundo global, mas que vão sim tornar os trabalhadores e trabalhadoras mais pobres e engordar também por esta via aqueles que têm sido e são os donos de Portugal. Termina.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Aveca. Eu dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, que, em conjunto com mais 6 deputados, Duarte Marques, Bruno Coimbra, Pedro Pimpão, Hugo Soares, Cláudia Aguiar e Simão Ribeiro, é isso, não é? Apresentaram também um conjunto de propostas nesta matéria. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu pegava justamente neste momento, que é para apresentar de uma forma geral as propostas que aqui trazemos, pegava justamente nas últimas palavras da Sra. Deputada Mariana Aiveca, porque estes três artigos, estas três propostas que aqui apresentamos estão exatamente relacionadas com isso, com ouvir as pessoas e a forma como elas sentem a lei e a lei que as afeta diretamente. Estes três artigos que nós aqui trazemos à especialidade são acrescentos àquilo que eram já aos artigos que eram alterados ao Código de Trabalho, sendo que um é um aditamento e duas alterações que dizem respeito ao Estatuto do Trabalhador Estudante. Esta temática é uma temática que é muito cara aos deputados que subscrevem esta proposta, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD, e que tem como objetivo principal a tentativa de caminharmos finalmente na adequação do Código do Trabalho, naquilo que é o Estatuto do Trabalhador Estudante, à realidade do que é a organização do estudante, da vida dos estudantes em Portugal, nomeadamente no que diz respeito aos estudantes do ensino superior. Duas das propostas têm a ver, sobretudo, com clarificação na perspectiva do utilizador, daquilo que o trabalhador estudante precisa de ter desde logo a noção quando chega e interpreta o Código do Trabalho e vê o seu estatuto ali definido, e aquilo que para nós é a proposta mais importante e fundamental, aliás, para o cumprimento e para a coerência daquilo que é a forma como estamos organizados, não é uma questão nova. O ensino superior já está organizado de acordo com o princípio e com o espírito de Bolonha há alguns anos, portanto, não sendo uma questão nova, é a altura de que, de facto, agora alteremos. E a introdução da terminologia ECTS, na qual está organizado o ensino superior, há um momento, como disse, de acordo com o espírito de Bolonha. E a noção da flexibilização, da possibilidade de que os estudantes possam flexibilizar o tempo que já tinham disponível para utilizar na prestação de provas, de acordo com a sua responsabilização e com a forma como eles próprios gerem o seu tempo de estudo, que é, volto a frisar, o espírito da Declaração de Bolonha, que este, naturalmente, o Estado português está vinculada, é para nós uma conquista muito importante. E, portanto, nesse sentido, introduzimos estas três propostas de alteração. Creio que necessariamente terão todos que reconhecer, ou parece-me a mim, que é uma preocupação com a melhoria das condições de trabalho no que diz respeito àquilo que são os trabalhadores estudantes, e também deixar como consideração que esta é a prova de que, querendo, é de facto possível propor alterações que fazem a diferença na vida das pessoas, respeitando os acordos que foram, por via das circunstâncias, tomados a nível internacionais, pelo Estado português, e respeitando aquilo que são as sensibilidades da concertação social. E foi isso que tentámos fazer também. Modernizar, credibilizar a competitividade, a produtividade e responder aos desafios do mundo global, parece-me a mim que aqui o Grupo Parlamentar do PSD não podia, de forma mais absolutamente evidente, concretizar estas que foram aqui já usadas expressões para definir esta revisão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado José Ribeiro Castro também apresentou propostas, no entanto, como não está... virá talvez um bocadinho mais tarde e, se entretanto ainda estivermos em sessão, terá a oportunidade depois de apresentar da mesma forma as propostas. Eu agora pergunto se mais alguém pretende intervir, na sequência das intervenções iniciais, se há mais alguém que pretenda utilizar a palavra. Usar a palavra. Sr. Deputado Pedro Roque, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar o meu nome de todos os presentes e dizer que o seguinte, enfim, o PSD anuiu a questão de não se avançar já com a discussão artigo a artigo na especialidade, e compreendemos os motivos que aqui foram evocados, e, enfim, de alguma maneira, temos vindo a assistir aqui a uma repristinação daquilo que foi, digamos, as declarações de intenção política que houveram a quando do debate na generalidade. Talvez não seja alheia esse facto a presença da comunicação social aqui, e obviamente nós também, digamos, alinhando pelo mesmo diapasão, procuramos e procuraremos reafirmar aquilo que esteve na base da nossa postura relativamente a essa discussão e aquilo que é, digamos, o espírito que preside à apresentação das propostas de alteração aqui, em conjunto também com o CDS-PP, apresentamos em sede de especialidade. De facto, há aqui uma condicionante importante que convém nunca perder de vista. Isto é, de alguma maneira, esta proposta corresponde, por um lado, à concertação social, é certo, na qual as partes livremente estabeleceram um compromisso tripartido relativamente a estas matérias, que dizem respeito à alteração do Código de Trabalho, mas tem na base um memorando de entendimento que esteve subjacente ao pedido de resgate financeiro que o Estado português fez ainda em 2011, à chamada Troika Internacional, e que de alguma maneira condiciona em um conjunto de matérias, um conjunto de reformas estruturais que são importantes para a economia portuguesa, e aqui também em matéria laboral, condiciona de alguma maneira aquilo que foi a proposta em si e também a discussão, a vida na concertação social. E convém não esquecer que este resgate financeiro tornou-se imprescindível a partir do momento em que o Estado português chegou à conclusão que, em termos de tesouraria, não tinha capacidade de honrar os seus compromissos, seja em matéria salarial, seja em matéria de pagamento de pensões. Portanto, houve a necessidade absoluta de recorrer a um programa de assistência financeira e económica internacional e, de facto, esse programa teve subjacente uma negociação efetuada entre o mesmo Estado e, de alguma maneira, que, enfim, alargou-se, de alguma maneira, enfim, o governo anterior negociou em nome do Estado português, mas, de alguma maneira, houve um conjunto de outras entidades envolvidas nesta matéria, designadamente os partidos que atualmente suportam o governo, também, por um lado, e, por outro lado, os próprios parceiros sociais, na qual houve aqui, digamos, algum tipo de entendimento com os representantes da Troika, no sentido de criar esse memorando de entendimento e que definiu um conjunto de metas. Portanto, essas metas, de alguma maneira, foram aquelas que foram presentes à concertação social e que, digamos, delinearam essa negociação. E, obviamente, que os parceiros, cada um à sua maneira, o Governo por um lado, os empregadores por outro e a UGT por outro, procuraram, de alguma maneira, não pondo de parte aquilo que são os seus interesses pessoais, mas, de alguma maneira, e num período, numa conjuntura particularmente difícil para a vida económica e social deste país, procuraram convergir naquilo que era essencial, tendo em conta aquilo que é o interesse nacional. E daí resultou o compromisso tripartido para a competitividade, crescimento e emprego, que foi assinado em janeiro passado e que está aqui consubstanciado na proposta de lei e também nestas propostas de alteração que a maioria aqui apresenta, no sentido de aperfeiçoar o texto que foi apresentado inicialmente. Portanto, é este o espírito que nos move. Rejeitamos, obviamente, enfim, aquela discussão, essa sim, do século XIX, entre a divisão, a dicotomia, manicaísmo entre trabalho e capital, porque entendemos que, tal como na concertação social, há aqui um espírito que, obviamente, sem as partes abdicarem dos seus interesses, dos interesses que representam, mas há aqui um espírito que é um espírito de convergência em nome daquilo que é o interesse nacional no corrente momento e que, de alguma maneira, leva a que sejam imprescindíveis este tipo de reformas, designadamente também a nível laboral, para que Portugal possa ter a capacidade de superar as dificuldades com que está confrontado, aumentar a sua competitividade e proporcionar um crescimento que resultará, estamos convictos, numa diminuição do emprego, porque esse é o fim último do crescimento económico. Portanto, é com esse espírito, é esse espírito que nos norteia. Estamos convictos que, da parte do Partido Socialista, e apesar de algumas declarações que possam até parecer um pouco contraditórias, também é esse o espírito que aqui estão, uma vez que foram, digamos, corresponsáveis exatamente também neste mesmo memorando de entendimento e também enquanto governo na assinatura em março de 2011 de um acordo de concertação social que nas suas linhas gerais não era substantivamente diferente deste que agora está aqui em pressa. Isto é, os parceiros foram exatamente os mesmos, o espírito estamos em querer que era exatamente o mesmo, portanto, eu diria que o Partido Socialista é sempre bem-vindo a este arco de responsabilidade e de sentido de Estado que Portugal necessita neste momento. Muito obrigado.
Deputado, pergunto se nesta fase há mais alguma senhora deputada que pretenda inscrever-se? Não? Muito bem. Nós ainda temos algum tempo, e eu não sei se não poderíamos, por exemplo, na questão do artigo 3º, sem votar, e se o PCP estiver disponível para apresentar a sua proposta e iniciarmos a discussão sem votação. Se pela vossa parte atendendo a que ainda temos tempo disponível, se avançaríamos ou não. Se entenderem que não, foi esse o entendimento, foi essa enfim, a decisão inicial. Mas, enfim, são 3 e meio, 4 menos qualquer coisa, ou 25 para as 4. O PC...
O que eu percebi da solicitação do Partido Socialista é que não estaria em condições de iniciar o que o Sr. Presidente está a propor agora.
Exatamente.
Portanto,
eu também percebi, mas entretanto podia ter sido que neste balanço desta hora e pouco, de repente o Partido Socialista tivesse adquirido estas condições.
E, portanto... Não, Sr. Presidente, eu acho que podíamos era definir aqui, aproveitando o tempo, a metodologia da discussão dos artigos que se inicia na especialidade na próxima semana, nomeadamente... habitualmente vota-se primeiro as propostas de eliminação, depois as propostas de alteração de cada um dos artigos é votada em função da ordem de entrada, não é? Mas há aqui um conjunto de artigos, nomeadamente nas eliminações, que são idênticos, não é? E que poderíamos adotar uma discussão em conjunta e depois a votação também em conjunto, mas isso é uma proposta que acho que era a metodologia de votação que poderíamos apurar. Era a sugestão que eu deixava, já que não, se não, damos por concluídos os trabalhos, porque não há, objetivamente, condições para...
Bem, relativamente a esta proposta do deputado Jorge Machado, ouvir também a vossa opinião.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que se podia começar a ordem ser, a metodologia ser o que está no guião, precisamente, os artigos pela ordem que estão apresentadas no guião. Era só isso que sugeria.
É uma proposta...
No que diz respeito às propostas de alteração, como é óbvio, não é? E é raro encontrar artigos em que diferentes grupos parlamentares fazem a mesma proposta de alteração exatamente igual e, portanto, haverá um período em que cada grupo parlamentar apresentará a sua própria proposta, em específico, a discussão do artigo propriamente dito, portanto, com as implicações que o artigo implica e as alterações suscitadas pelos diferentes grupos parlamentares. A minha questão é meramente no que diz respeito às propostas de eliminação, e isto até para ser, para poupar tempo, não é? Há muitas vezes, sim, mas há muitos artigos de eliminação que há mais que um grupo parlamentar, e portanto pode-se votar em conjunto, é aquela velha discussão, se vota a primeira proposta de eliminação, se as restantes estão prejudicadas ou não, podemos votar em conjunto porque são idênticas, independentemente de quem sai a ganhar ou a perder, porque tem peso. Se houver, por algum motivo, diferenciação no sentido de voto, que me parece difícil, porque são exatamente iguais, aí cada grupo parlamentar manifestará a sua divergência e separa-se naturalmente a votação, mas de resto, e estou-me a referir apenas nestas das propostas de eliminação. E seguindo a ordem, como é óbvio.
Voltamos então a encontrar-nos quinta-feira, a seguir a plenário. Agradeço-vos a todos e a reunião está terminada.